Olá, ecos e ecas de todo o país. Eu sou o Lucas Félix.
Eu sou Maria Alice.
E estamos aqui para o primeiro Epifania Pocket de 2024. E a gente está aqui para falar também da primeira coisa que a Marvel fez em 2024, que chegou sem muita pretensão. E vamos descobrir no papo de hoje se a série teve algum tipo de qualidade ou foi mais uma merda lançada de produção de super-herói. Então, vamos começar pelas considerações, já que o Pocket, a ideia é essa, ser rápido. O que é que você achou?
Bom, eu particularmente, né, gostei bastante. Eu comentei ao longo de toda a série que achei interessante, né, essa ideia de não obrigar todo mundo mais a assistir 40 séries para poder sacar uma só, mas ao mesmo tempo ficou um pouco confusa, as aberturas eram muito longas, retomavam muito. Porém, com exceção disso, à vista do que eu via das outras séries, foi bem bacana. É uma história fechadinha, me chamou a atenção e tem uma temática interessante de trazer histórias de ancestralidades com pessoas realmente que vivem esse tipo de cultura. Então, para mim, show de bola.
Eu acho que isso que você está falando da a Marvel se esforçou muito para que não houvesse a necessidade das pessoas assistirem uma porrada de outras produções, né, para poder assistir Echo. Mas isso gerou na série uma coisa que é muito comum nos quadrinhos, que é a representação total do mal que os quadrinhos têm para quem está querendo começar a ler, porque normalmente são tantos anos de histórias que tem ali nas HQs, que é muito comum durante o início de uma fase ou o início de ou em algum momento que eles trazem de volta algum personagem que estava sumido, sei lá, nos quadrinhos de Batman. Eles trouxeram de volta a uma namorada do Batman, que era um caso amoroso dele, que tinha aparecido com foco nos anos 70 e 80. Mas o público do Batman dos anos 2000 não fazia ideia de que personagem era essa. Então eles fizeram uma edição de 20 páginas que contava a trajetória dela ao todo, pequenos recortes da história dela com o Batman durante 20 páginas de uma edição. E Echo meio que faz isso, e eu acho que, à primeira vista, a série ela causa um tipo de estranheza muito grande por causa disso. Porque são flashes da vida da personagem que está contando, é uma recapitulação dentro dos episódios, né, que é uma coisa que a Disney não fazia. E eu particularmente não gostei disso. Eu acho que ficou uma montagem muito esquisita ali das coisas que acontecendo. E no meio disso tudo tem a aparição muito gratuita do Demolidor, que nunca mais aparece na série. Meio que ele tá ali, ele aparece de uma maneira muito sem lógica mesmo, realmente só pra ter uma cena de ação. É uma cena de ação legal, mas tirando disso, a porra da cena não tem nada, né? Ela é uma cena realmente que foi feita só pra ter um show-off de luta, que é uma luta muito boa. Mas que, a termos de desenvolver a personagem, acho que só desenvolve ela no sentido de que mostra que ela é uma personagem que mata, né? É a primeira vez que eu acho que a personagem matou. E eu acho que a consideração da parte da ancestralidade, eu acho que com o passar da série, ela cresce muito nesse sentido, né? Já no final desse primeiro episódio e no segundo, eu acho que o primeiro episódio ele tem uma barriga ali no meio, que é essa parte do resumão, que é uma parte que verdadeiramente ela é ruim. Quem não entende direito quem é o rei do crime não se pega pelo personagem naquela cena, só pensa, ah, um gordo careca. Eu acho que é isso que vem na cabeça da pessoa. Uma pessoa aleatória, a pessoa pensa isso e não se importa muito com o personagem. Não vê, tipo, nossa, por que que esse personagem é tão importante? Não consegue ver qual é o poder desse personagem, né? E eu acho que o começo da série é muito legal, que tem a cena que começa a desenvolver essa relação que ela tem com a mãe, com a avó, que eram pessoas que tinham uma vida muito comum, muito tranquila, entre aspas, né? Mas era uma família amorosa, digamos assim. Era uma família que, comum, do dia a dia, que se encontrava, tinha conversa, aquela conversa de fim de semana, que você encontra sua família, você fala com ela rapidinho e vai embora. Mas que, do nada, pelo acidente e pela vida que o pai dela levava, né? Que era envolvendo-se com um crime, isso muda totalmente o rumo da família dela, né? Ela se separa da família e ela acaba entrando no mesmo mundo do pai, né? E eu acho que quando a série começa a falar assim sobre o que é que ela acha que ela quer ser, pela influência que ela tem no Rei do Crime, que é uma pessoa que sempre lidou a partir da violência, né? Ele é um personagem que a vida dele é marcada pela violência. O que é que ela quer fazer em relação a isso? Ela quer se tornar a nova rainha do crime, quando ela supostamente matou ele, ou ela quer ser algo diferente disso?
Essa é uma discussão bem presente Desde o início do episódio, né, quando faz essa recapitulação dela, matando o rei do crime, né, embora eu não tenha a menor ideia de quem fosse, né, porque eu não conhecia, assim, eu particularmente não sou uma grande consumidora das séries Disney, barra Marvel no geral.
É que o rei do crime, ele vinha na Netflix, que é pior ainda para as pessoas saberem, né? Porque faz
Eu
tempo.
também não consumia, né, mas esse dilema de ter uma própria história ou continuar uma jornada de alguém que eu acho que não estava conduzindo bem o que eu faria melhor é uma coisa muito importante para a personagem, porque isso vai. Esse desejo dela, né, de ser a nova rainha do crime, acabar, na verdade, levando ela de volta para a família dela e tomando um novo rumo, né? E a maioria das cenas dela em torno desse prospecto de não sei o que sou, mas estou em busca. Para mim foram cenas bem emocionantes, assim. Eu comentei com o Lucas que eu realmente fiquei apegada pela família da personagem, pela enfim, pelo modo como eles se relacionam, porque eu achei algo muito normal. Tem muitas piadas o tempo todo, né? É uma personagem que tem um tipo de deficiência, né? E aí a família dela acaba toda envolvida nisso, né? Até o rei do crime mesmo. Isso é uma coisa que é bem mostrada ao longo do seriado, como todo mundo se envolve pra estar presente na vida dela, né? Isso eu achei muito bacana.
É, o lance do Rei do Crime é porque ele se projeta muito nela, né? Ele tem algum tipo de carinho real pela personagem, uma coisa que dá para perceber. E ele é uma criança que sofreu muito
Ele
também.
foi, né?
Ele foi, né? Ele foi uma criança que sofreu pra caramba também. Então, quando ele enxerga uma personagem que também é menosprezada, porque o pai dele xingava ele porque chamava ele de gordo, né? Quando ele era criança, ele
Idiota, né?
de idiota, ele sofria uma gordofobia muito forte, né? Quando ele era criança. E ele vê aquela personagem sofrendo pelas pessoas zombarem muito da deficiência dela, né? E isso até cai numa cena, né? Que mostra muito o que o personagem é, né? Que é a cena no quarto episódio que ela quer comprar um sorvete, né? Mas aí o vendedor de sorvete fica menosprezando ela, ele fica com raiva e dá uma porrada. E ela acaba vendo isso. Só que ele tem uma reação, ele pensa, nossa, ela vai pensar, vai ver que eu sou um filho da puta, né? Nesse momento. Só que a mina vai lá e começa a
A
chutar o
patroa
cara.
também, né? Quebra de expectativas, assim, tanto dele, né? Quanto pra gente que tá assistindo, que você tende a achar que o núcleo da personagem vai se resumir à violência, né? Ao longo de todos os grandes cinco episódios.
Porque ela acaba sendo ensinada a lidar com as coisas de maneira violenta, né? Pelo rei
Sim.
do crime, inclusive. Que parece que é mais presente na vida dela que o próprio pai, né?
Justamente essa parte do pai dela, eu achei que ficou um pouco, assim, superficial, né? Não sei se é porque
E
eu
já
não
tinha sido
conhecia a
concluída.
história dele, né? E outra fé, mas realmente ficou uma coisa meio escanteada lá, né? Fica só esse núcleo deles dois e ela e o restante da família que ficou separada.
E é engraçado porque, assim, ela tá presente. A figura do rei do crime, de certa forma, parece muito criar uma dualidade com o universo indígena que ela vive e o universo branco, digamos assim, da parte do rei do crime, né? Porque a parte indígena que ela vive não é que ela não tenha violência, mas a violência que eles mostram, que existe na vivência indígena dela. É uma violência que vem contra eles e eles agem com a violência mais como um termo de proteção do próprio grupo indígena, né? Já no caso do Rei do Crime, a violência ele já usou como proteção, né, do pai dele quando era criança, mas ele acabou utilizando ela para crescer, né? Como um tipo de forma dele, entre aspas, vencer, que é uma coisa que ela aprende muito com ele, né? Ela acha mesmo que a violência é o caminho para isso tudo e ela se afasta totalmente da raiz indígena dela, né? Só que quando ela retorna, eles começam a criar toda essa história de ancestralidade de gerações e gerações de mulheres que tinham poder, né? Que tinham um poder.
De cura, né? Várias cenas, assim. Cada episódio, na verdade, no comecinho, vai contando a história de uma ancestral dela, né?
E tem o nome de uma das ancestrais dela. O nome de cada episódio é o nome delas. Isso é muito bonito.
São todas mulheres, né? São todas com essa ancestralidade. indígena. E aí é uma coisa muito bacana porque mostra vários momentos dessas mulheres lutando, né? Utilizando do seu poder ou de cura ou de batalha, assim, no sentido de força mesmo. E isso resulta, na verdade, quase como uma completude do que seria a personagem, né? Porque conforme a gente vai sendo apresentado a essas ancestrais, é como se ela também fosse, e paulatinamente, né? Ela vai se tornando parte delas, né? E, enfim, muito bacana.
Eles até usam a ideia do nome da personagem ser Eco na série, por ela ser um eco dessas
De
mulheres.
todas elas.
E isso é uma coisa que tem um significado muito bonito, né? É o Aquile Bembe que ele fala dessa questão de você ir para esse resgate da ancestralidade na ficção, mas ele usa como é relacionado a personagens, a ficção negra. Eu acho que é alguma coisa assim, que ele fala alguma coisa a ver com isso de você trabalhar a partir da ancestralidade do personagem para fugir dessa ideia apenas de sofrimento, né? Que às vezes acaba recaindo só sobre isso. Isso é uma coisa legal que tem na série, porque, por exemplo, o primeiro momento que é narrando a história do que seria possivelmente a primeira
Eco.
eco, né? A primeira ancestral é uma coisa do momento que eles saem da terra, né? É algo bem, digamos assim,
Bem do barro de
lúdico.
Remo, né?
Isso
Elas
é.
se quebram assim, areia,
É.
e aí elas retornam como carne e osso, né? Juntos, acho que diriam uma tribo, não tenho certeza, mas é um conjunto de pessoas que estão ali juntos, né? E aí, depois eles vão mostrando, assim, cenas ritualísticas, né? Se eu não me
Sim.
engano, a segunda, ela tem a ver com essa
É uma
ritualidade.
atividade que eles estão fazendo, né? Sobre
Luta.
qual o grupo que vai precisar sair de lá, né? Tipo uma atividade de passagem de bastão, alguma
É,
coisa
tipo
assim.
isso.
De aceitar uma atividade de aceitação no grupo, algo do tipo. Mas, obviamente, a que mais me diverte, a que eu achei que foi a melhor sacada,
Ah, não
é a do
parece.
Faroeste. Porque eles fizeram uma coisa que eu achei muito esperto, que é eles usaram cinema mudo, né? Pra
Muito
conseguir
bacana essa
caracterizar.
ceninha.
É muito bom, porque cada episódio começa com a história de alguma dessas ancestrais, né? E mostra um pouco da história. Meio que eles querem criar uma história de Oklahoma, né? Que é o local onde se
Sim.
passa. Eles querem criar a história daquele local, como se ele fosse um local de terra indígena, ele fosse realmente um local de uma originalidade indígena, né? Que mostra vários personagens indígenas que tiveram o seu protagonismo ao longo da história. Claro, eu não sou especialista no assunto, a gente que faz graduação em história, a gente estuda muito sobre isso, mas eu não vou ser a pessoa que entendo ao ponto de dizer se foge de estereótipos ou não. Com certeza vai ter um estereótipo ali em algum momento ou não na série. Só que eu acho que nesse foco deles de darem protagonismo para toda uma história desses personagens, eu acho que isso é muito legal, porque subverte muito o que é mostrado desses personagens no Faroeste, por exemplo. A ideia do Faroeste eu acho muito interessante, porque eles vão para um momento em que o no, no nesse tipo de gênero, né, os personagens indígenas eram os vilões, eles eram os grandes vilões dos Faroeste dos anos 30, do Faroeste mudo. E eles fazem uma coisa diferente, eles criam uma história inclusive, se eles quisessem fazer toda uma série com aquela personagem, seria muito interessante, né? Que eles colocam o foco de que eles criam um grupo indígena de
Tipo
proteção, né?
cavalaria, eles até falam que é uma
É
espécie de cavalaria.
uma espécie de cavalaria justamente para defender a comunidade deles de assassinatos que estão acontecendo e que digamos assim, a polícia dos brancos não está nem aí para resolver, né? Então, é realmente uma história de vamos tentar resolver isso com nossas próprias mãos, porque não podemos
Estamos
esperar que
abandonados.
façam isso por nós. Porque estamos abandonados. É o mesmo que o Rei do Crime faz. O Rei do Crime, ele é uma potência tão destrutiva e tão controladora que quando ele não recebe aquilo que ele quer da personagem, ele quer destruir todas as raízes dela. Ele quer matar toda a comunidade indígena por causa disso. Porque o que ele quer é a Maia. Ele não respeita o fato dela ser uma personagem indígena e ele não entende ela como tal.
Uma coisa bacana dessas questões que a gente está trazendo aqui sobre ancestralidade é que ela é muito disruptiva, porque Lucas comentou comigo, né? Eu não consegui identificar isso de primeira, mas que a proposta da série, embora ela seja, queira, né, se apresentar como algo mais adulto, ela na verdade tem uma pegada para um público mais jovem.
Zack Snyder.
E e aí, tendo essa pegada, né, às vezes a gente comenta aí naquele boca a boca, né, chega até um adolescente e tal, é uma série curtinha, né, não é uma coisa cansativa. E tem a possibilidade de trazer essas à tona, dentro desse cenário super consumido que é a Marvel, essa noção de ancestralidade, que é uma coisa que, ao menos aqui no Brasil, né, no meu ponto de vista, a gente perdeu um pouco da noção, e do significado dessa palavra devido às nossas classificações, né? Que a gente classifica que raça, né, que é um conceito. É um pouco complicado de ser entendido, então eu acho que é bastante interessante essa temática dentro de uma série que vai pegar pode pegar um grande público,
E
né?
pegou, ela ficou em primeiro lugar, tanto na Disney quanto no Star Plus, que foi os dois streams que estreou.
Justamente. E que tem essa possibilidade e traz essa discussão, mesmo que de forma um pouco mais parcial, né? Um pouco mais bobinha, porém
Sim,
já está
sim.
trazendo. É isso que o Lucas falou de destruir todas as raízes dela, diz muito sobre a maneira como a série quer passar o que é a identidade representa para a gente enquanto ser humano, né? Porque afinal,
Isso.
o que somos nós sem o nosso passado, sem as coisas que nos conectam é aquilo que a gente foi, a construção de tudo que a gente
Exatamente.
foi, né? Então, perceber que a sua ancestralidade, a sua identificação com aquele grupo, com aquela tribo, com aquela aldeia, enfim, gente, com qualquer, né, nós enquanto seres humanos, com qualquer coisa que nos coloque em bandos, em grupos, no geral, é o que torna a gente o que a gente é. E quando a gente promove esse apagamento, né, no caso do Rei do Crime, né, que ele quer destruir todo um
Sim,
festival, que é
sim.
bem
Que
importante,
é um
assim, tá?
festival que é voltado para a comunidade.
Justamente, que tem uma significação muito grande para eles enquanto povo. Eu achei uma mensagem muito bacana de trazer essa reflexão, né? O que somos nós sem as nossas construções, sem a nossa identidade de passado, né? O passado é uma coisa muito importante para todos.
Porque ele quer justamente colocar ela dentro daquele universo dele. O universo do Rei do Crime é o universo de destruição. Ou eu tomo para mim, ou conquisto aquilo, ou
Ou
eu
eu
destruo.
descaracterizo.
É, exatamente. Ele não quer, ele não tá nem aí para toda aquela jornada que a Maia tá passando de autodescobrimento, de uma formação de uma identidade nova, né? Ela tá aprendendo o que é que ela ser. Tanto que alguém pode até falar assim: "Nossa, mas ela perdeu essa vontade de ser a rainha do crime muito rápido." Mas não é que ela perdeu muito rápido, é porque assim, primeiro, essa série, ela claramente ela tem
Um corte.
uns cortes absurdos, ela é muito apressada. Eu acho que o maior problema dessa série é a pressa dela, né?
Eu gostaria que ela tivesse se alongado um pouco mais. Eu acho que 5 episódios foi pouco, né? Assim, eu gostei muito, e achei que realmente foi uma coisa que ficou até para mim, que não sou assim especialista em cortes, ficou bem visível o quão apressados eles foram.
Eles apressam muito a história da personagem, isso é uma coisa um pouco ruim. Assim, ainda tem um fio condutor ali. Eu não acho que é uma história que tenha muitos erros, eu não acho que
Eu
ela
achei ela bem fechada.
Ela é bem fechadinha. Eu acho que realmente ela causa uma má impressão muito grande por causa do primeiro episódio, porque ele fica
Dando
assim,
volta.
ele fica meio naquela de, eu quero ser uma coisa muito fechada, mas ao mesmo tempo eu quero ser uma coisa eu quero ser uma coisa que faça parte do MCU. Eu quero que vocês lembrem o que essa série já passou. Bota uma recapitulação no começo do episódio, tá bom, gente. Não precisa gastar 20 minutos de episódio misturando cenas novas com cenas antigas, de uma maneira totalmente apressada, como se fosse aqueles vídeos de internet de entenda em 10 minutos quem é Echo, veja os melhores momentos de Echo na
Parece
internet.
mais medicinal feito, né?
Nossa,
É
demais.
um grande sintoma, assim, eu comentei com o Lucas enquanto eu estava assistindo, de como isso fracassou horrendamente nessa ideia que eu falei, né? Todo mundo tem que ver 4 ou 5 séries por ano para ver uma. Eu sempre achei que isso não ia colar, e graças a Deus não colou. Mas aí a alternativa foi emendar tudo, fazer um edit no CapCut e jogar lá no.
E isso mostra como a Marvel ela está com o cu trancado. Porque assim, claramente a Disney como um todo, ela tá passando por uma crise muito grande, né? Porque após a pandemia, o consumo, o modo de se relacionar com o cinema foi uma coisa que mudou muito, né? Porque, assim, digamos que até um pouco antes da pandemia, as pessoas não tinham problema de investir e ir ao cinema. Mas a ida ao cinema está muito cara, né? E o número de produções de super-herói, eles cresceram de uma maneira absurda, né? A DC, no ano passado, lançou 4 filmes e a Marvel lançou mais 3.
É assim, gente, na verdade, seja dito, ninguém quer gastar o dinheiro que ralo mexadinho pra ver um filme meia boca, sabe? Esse não é uma coisa muito cara, né?
E tem as outras coisas que aumentaram o preço do que você vai gastar com transporte. É toda uma quantidade
gente,
de coisas.
É uma construção de coisas que colocam uma barreira da gente ir no cinema. E aí, muitas vezes, as pessoas estão de saco cheio mesmo, né? Assim, gasta muito. Não, é nem, não sei nem terminar pra dizer assim, nossa, é legal. Você fica com aquele sabor esquisito na boca, entendeu?
Porque era um cálculo que a gente tava fazendo, né? Uma família, quando for, né?
Os filhos.
É quase R$ 200 de ingresso. É muito dinheiro que você gasta com ingresso.
Ingresso.
Pois é. Aí você pensa assim, porra, eu vou pagar o quê? Eu vou pagar R$ 150, R$ 160 pra assistir um filme? Ou eu pago isso aqui no stream e eu espero isso aí no stream?
E o que sobrar eu ainda vou lanchar.
E o que sobrar ainda lanche? Eu compro alguma outra coisa que seja mais necessária pra família e tal. É, a gente passa por um momento de profunda crise, né? O capitalismo, ele tende a ter muitas crises, né? E a Disney, ela tá tentando se renovar. Tudo é uma questão de formar padrões. E a Disney percebeu que o padrão de piadinha, ele não tá vendendo mais. O padrão de vou fazer as pessoas irem pro cinema com o melodrama ali, né? Com aquele romancezinho, com aquela comediazinha, não tá pegando. Tanto que quando você vai ver o que eles fizeram com Echo, né? Echo é uma personagem que claramente era para estar dentro de uma série cômica e que, do meu ponto de vista, se ela se vendesse como uma série mais infantil, seria melhor, mas eu acho que não tinha chamado a atenção de tanta gente quanto ela chamou, porque é uma série que tenta comer muito pelas beiradas do que foi as séries adultas da Netflix. É, só que ela claramente ela tem um tom de uma série para um público de 12 anos de idade. Ela não é uma série voltada para adultos, os diálogos da série não são adultos. É o que a gente já conversou, por exemplo, naquele podcast bem antigo de Cidade Invisível. Não é porque aparece sangue
Deu sexo, né?
Que nessa série nem isso, né?
É, ela é bem tranquilinha, assim, gente. Eu até perguntei a Lucas, se eu não me engano, do que a gente tava vendo, se não dava pra levar pra sala de aula, né? Porque tem umas questões, como eu falei, né? Como a gente tá
De
expondo
formação
aqui.
de identidade,
Umas questões
de
muito
ancestralidade.
interessantes pra jovens, né? Assim, na verdade, para o público em geral, justamente porque nessa tentativa de renovar, de atrair novos públicos, essas grandes empresas, com o estudo de marketing, todas essas coisas que elas podem fazer, elas sabem que essas questões de pauta social, elas
A
estão
venda,
em
né?
demanda, elas vão vender, e que bom, né, gente? Que bom que vende, que bom que as pessoas querem consumir isso, porque ninguém aguenta mais ver só gente branca com as mesmas fisionomias. Eu, particularmente, né, eu falo aqui pra Lucas, eu acho a personagem linda do começo ao fim, eu acho a Maya, né? Belíssima, assim, eu acho o rosto dela muito comum, o cabelo muito comum, e é uma coisa que eu tenho visto com mais frequência, mas que eu ainda gostaria de ver mais, né? E, assim, mesmo sendo em Oklahoma, ela me lembra muito mais uma fisionomia latina do que qualquer outra coisa.
E o melhor de tudo em relação a isso é que, apesar de ser uma série ainda com um modelo muito convencional, apesar de tudo, digamos assim, a termos de história, né? Do que está sendo contado ali, eu acho que ela é uma série que, por investir em muitos diálogos silenciosos, né? Até certo
Isso é
ponto,
muito bom.
isso era, foi uma coisa que eu estava assistindo a série com a Alice e falava, nossa, eu tô sentindo algo de estranho, né? Tipo, porque causa estranheza, eles tentam colocar você muito dentro da cabeça da personagem, digamos assim, né? E eles
Tem
usam
várias cenas em silêncio, muito importante,
que
muito
você sente
lindo.
o impacto das coisas, mas você não ouve o que
Não,
tá se passando, é? E eu acho muito bonito porque eles realmente estão conversando em Libras, né? Porque poderia ter o problema da série que tem. Podia ser, eu não tô dizendo que isso é um problema da Forra da Água, por exemplo. Mas a Forra da Água, ele usa um recurso que a série da Echo não usa, que é
majoritariamente a personagem está falando em Libras, mas tem uma pessoa do lado dela traduzindo o que é que ela está falando. É que às vezes tem aquele negócio meio ridículo das pessoas estarem falando em Libras e estarem repetindo. Mas ela não. As pessoas não ficam lendo o que ela está falando. E na cena, que era para ser a cena mais impactante pro desenvolvimento da personagem, que é no episódio final, eu acho que funcionou muito bem, que é quando a mãe dela tá conversando com ela. E é uma cena totalmente, entre aspas, silenciosa, né? E que é muito significativa, é uma cena muito bonita dela. É aquela cena clichê que o personagem vai fazer as pazes com o passado dela, né? Só que, obviamente, isso não é não é uma coisa que aparece do nada na série, né? A todo momento, eles falam que eles conseguem ter conexões com os antepassados.
Quando necessário, né?
Que é uma questão espiritual. Não é jogado do nada. Não é
É
algo
uma coisa
clichê.
bem apresentada que essas mulheres que fazem parte da identidade da mãe, elas sempre estão presentes com ela em momentos de necessidade da personagem, né? Que eu acho que é uma coisa muito humana, né? Eu acho que essa... A gente sente a união de mulheres que nos levantam sempre que a gente acha necessário e busca, porque a personagem está em busca de se assemelhar com seus semelhantes, né? E enfim, gente, eu achei muito bacana, de novo, né? Por serem mulheres, por serem indígenas, por toda essa construção de uma rede feminina de apoio, mas também tem muitos personagens masculinos que não estão ali só para
São super
compor
interessantes.
elenco, entendeu? Eles realmente fazem parte da história da Maia
O
também.
avô dela é muito
Ele
engraçado,
fala uma
né?
coisa bem engraçada.
Essa parte da família, ela é muito legal, porque muitas séries, às vezes, tentam apostar no núcleo familiar, mas é uma família
Pelo
que
dramático, né?
é, assim, é um drama meio tosco. E eu acho que a série acerta muito em mostrar que ela tem uma família muito boa, ela tem uma família que ama muito ela e quer que ela retorne, né? Isso mostra uma coisa muito legal. Ela é uma personagem que ela tem uma base familiar muito legal. E eu vou até corrigir o que eu tinha falado antes. Não é que não é clichê algumas coisas que a série usa. É um clichê, mas eu acho que dentro do que eles estão se propondo,
E
e
do que já fomos apresentados em outros momentos,
eu acho
né?
que é um clichê bem feito que eles estão utilizando ali na série. Acho que eles se passam um pouco com os capangas do Rei do Crime, que eles são exageradamente mauzinhos, mas se, por exemplo, eles tivessem aceitado que era uma série para um público de 12 anos e não um público de 16 anos, era uma coisa que eu aceitaria melhor. Mas pelo modo como eles venderam, ficou uma coisa meio infantil demais para algo que tem uma temática muito interessante. Eu não levei a série como uma série adulta. Se você levar ela como uma série adulta, isso vai impactar muito o modo como você vai ver a série. E você levar ela como uma aventurinha meio infantil, mas que vai
Com
trazer
temática legal.
com temáticas interessantes, né? Falar sobre ancestralidade, como a gente pontuou, falar sobre essa questão, digamos assim, do que a gente tava falando da destruição de identidade. Porque a primeira coisa que o Rei do Crime quer fazer é isso, né? Antes de eu destruir ela, eu quero destruir o que ela é. Então, assim, é muito interessante essas questões, embora, certo, não são abordadas de uma maneira mais complexa do mundo. Mas, pelo menos para mim, que sou professor, fico muito feliz de ter alguma coisa assim para poder trabalhar com meus estudantes, porque
Seja
não tem
uma linguagem mais
mais
próxima, né?
acessível, porque às vezes tem algumas obras para tratar disso com os estudantes, mas às vezes são algumas coisas tão
Muito
alternativas.
útil, assim, ninguém
Ou
vai ver.
é O Assassino da Lua das Flores, que é um filme do caramba, né? Só que só trata a questão indígena a partir de um ponto de vista de sofrimento. É uma questão muito realista, né? Porque eles têm é um filme que se pauta numa questão meio que denúncia, né? De denúncia do que aconteceu com aquela comunidade. Mas, ao mesmo tempo, é interessante que a gente tenha essas histórias de que, de alguma maneira, exaltem essa diversidade que existe. Claro, se passa nos Estados Unidos, mas a gente pode traduzir isso para os nossos estudantes de alguma maneira, né? Para a gente conseguir conversar. Claro, mas a série por si só, ela é muito, muito bacaninha. Ela é bem interessante. Ela não tem, assim, nossa, uma puta direção. Ela não tem nada demais nesse sentido. Mas eu acho que a história, ela é suficientemente legal. E ela consegue lhe prender o suficiente naqueles 5 episódios. Por um lado, ela ser rápida demais é um problema. Porque você sente que tem momentos que deve um tipo de profundidade maior. Mas eu acho que como uma apresentação ao mundo daquela personagem e a história daquela personagem, eu acho que a série, ela até que se sai bem, né? comparado com um lixo, por exemplo, que nem foi Invasão Secreta, que você pode
Vale
passar.
uma chance, assim, né? É, mediante as outras coisas que foram ofertadas, né? Recentemente, vale sim uma chance, justamente porque tem uma proposta de história. Ainda é, né? Um pouco tradicional, mas com novos rostos, novos pontos de vista, né? E acho que só por isso já vale investida de tempo, que também não vai ser muito. Então tem esse ponto positivo.
E não só por isso, né? Porque a história, ela funciona. É uma história legal. É uma história divertida. Tipo, embora ela seja bastante tradicional em alguns pontos, ela é muito boa. E assim, não é só pra, também a questão indígena, né? A gente não falou muito do fato dela ser uma personagem PCD, mas isso é uma coisa muito
Verdade.
legal, né? Que a gente já colocou em alguns momentos aqui. E isso é um dos pontos mais interessantes, como a série faz para abordar isso, como eu falei. Não, eles param com aquele clichê, não. Aquele costume maldito que os filmes Hollywood anos tem de ter uma pessoa traduzindo. Eles colocam isso, mas eles fazem de um jeito interessante, né? Que é justamente para colocar em xeque, em uma cena, o suposto carinho que o Rei do Crime tem por ela, né? Ela fala: ah, você se importa tanto comigo, mas você nunca quis aprender a se comunicar por Libras, que é uma coisa que todo mundo da família dela aprendeu justamente só para
Por causa da
conseguir,
mãe dela, né?
por causa da mãe dela e por causa dela também, para poder se comunicar com ela. E é muito bonito, eu acho que a atriz, ela entrega bem os momentos de emoção até.
Emoção.
Ela pode não ser uma atriz incrível, mas, gente, porra, ela tá tendo que entregar uma cena emocionante com Libras. Quantas vezes vocês assistiram alguém tendo que entregar uma cena? Porque a gente tá muito acostumado a ver uma pessoa berrando, gritando. É, e ela tá entregando tudo em Libras, sabe?
Expressão.
É, isso é uma coisa muito diferente que a gente não costuma tanto ver. Pelo menos não em um filme da Marvel, né? Em uma série da Marvel. E que retorna a dizer: tem uma historinha bacana, tem uma historinha divertida. Acho que não
A
chega.
abertura é legal, as músicas são boas.
A música, a abertura tem uma música muito boa, né? Mas como um todo, acho que a gente pode chegar para as notas e fechar o episódio. Qual nota você dá pro episódio?
Eu, por episódio?
Não, aliás, pra série.
Ah. Eu dou uma nota 9.
9?
É, eu gostei bastante.
Olha, então a gente, pelo menos assim, para mim que já tinha um conhecimento do universo Demolidor e tal, e que fui já com uma visão da personagem, eu já tive uma visão. E podemos perceber que, apesar de tudo, né, apesar de ver certos problemas da Marvel, que a gente pode comentar depois, ela conseguiu pegar realmente um público que não conhecia nada da personagem e funcionou, né, apesar de tudo.
Verdade.
Eu, por todas as questões que eu coloquei, que apesar de eu achar interessante, eu acho que a série ainda tem alguns problemas e tal, eu daria uma nota 6,5 para a série. Acho que ela não é incrível, mas eu acho que ela tem um potencial muito grande. Eu acho que próximas temporadas eu espero ainda mais coisa dessa série, porque eu gostei muito da personagem, eu gostei muito da jornada dela. Mas acho que ainda tem muita coisa a ser melhorada, né? Que apostem da próxima vez em uma narrativa um pouco menos convencional, digamos assim. Ou se for convencional demais, que seja feito com um pouco mais de carinho, digamos assim. Mas ainda assim é uma série muito bacana. Então é isso, pessoal. Aos ecos e ecas de todo o Brasil. Esse foi o episódio sobre a Epifania Pocket. E a nota ficou com a média. Eu sempre tenho dificuldade de fazer a
Média
média.
ponderada, né?
Não, não. A média
Aritmética.
aritmética. Minha nota não vale mais que a sua.
Sei. Ah, pensa em algum momento.
Estamos já calculando. Dividido por 2. Você ficou com 7,75 de média, 7,8, vamos fechar em 7,8, com uma média muito boa, né?
Todo ano.
Alice, como sempre, puxando muito a nota das séries pra cima, né? Mas é isso, pessoal. Esse foi o episódio sobre Echo. E até mais, até o próximo Epifania Pocket. Tchau!
Tchau, tchau. What you gonna do when you get to the water?